período complicado porque muitos não têm operação de delivery, não deu tempo de se adaptar. Então, muitos realmente estão fechados. Outros adaptaram o delivery e até aumentaram as vendas. O problema é que essa venda, ela não é suficiente para cobrir a baixa de vendas da loja, né? do que foi perdido no salão. Então, acaba que para as empresas em geral está um momento bem difícil. Então, na verdade, fechou muito mais coisa do que abriu. Então, o delivery aumenta para alguns, mas esses alguns são poucos. A gente calcula que cerca de 10% a 15% dos estabelecimentos têm alguma condição de trabalhar com delivery. Todo o restante, certamente, está fechado. Mas para a população, pelo menos, sabe que ainda tem a opção de pedir para entrega em alguns estabelecimentos.
Existe também uma preocupação de vocês em relação à segurança de quem vai entregar? Eu percebo que alguns prédios, alguns condomínios, inclusive, não pode nem entrar. O morador tem que descer e pegar o seu produto na portaria, por exemplo.
Do ponto de vista de segurança, o que a gente está mais preocupado é com a segurança em termos de saúde, né? Então, a gente reforça muito os protocolos de segurança em termos de contato, de aproximação, de higienização das máquinas quando tiver pagamento em cartão. Todo esse cuidado é muito importante para que nem o empregador, nem a pessoa tenham qualquer tipo de contágio, né? Quanto à segurança, do ponto de vista de segurança pública, de roubo e tal, a gente sabe que existem cuidados que devem ser sempre tomados, mas a gente não teve até agora nenhum caso relatado nesse sentido. Pelo contrário, a gente vê as pessoas muito solícitas e muito abertas a buscar alternativas para esse momento.
Num todo, com o fechamento das lojas físicas, vocês têm uma estimativa de prejuízo em relação à parte financeira?
Olha, eu vou te falar que o prejuízo é o maior que pode se ter. A gente está falando que pelo menos 80%, 90% das empresas estão fechadas nesse momento. O prejuízo é 100%. Ele não tem mais um real de receita, ou seja, ele não vai pagar mais nenhuma conta. A gente está vindo de um período de 3 anos de crise econômica. Então, quase que todas as empresas chegaram com caixa zerada nesse momento, não tinham reservas. Então, quando você interrompe o fluxo de dinheiro e a empresa para de receber, ela também para de pagar. O que todo mundo está tentando ao máximo é continuar pagando salários, porque a gente está preocupado com as pessoas, obviamente. Mas mesmo salário, ninguém vai ter dinheiro para pagar mais de um mês. Então, o que a gente precisa agora é que o governo federal se sensibilize, entre nesse circuito e ajude a bancar os salários das pessoas para elas terem alguma dignidade e poderem, de fato, ficar em casa com segurança de que vão conseguir comprar o alimento e o mínimo de subsistência. Então, é um momento bem delicado. Muitas e muitas empresas estão completamente à beira da falência.
Quais seriam essas condições que o governo poderia, nesse momento, fornecer, no caso, a categoria?
Olha, são duas frentes. De um lado, precisa de crédito emergencial para que as empresas consigam pagar as suas contas básicas. Então, precisa de crédito. Esse crédito ele precisa ser o mais flexível possível em termos de carência, de juros e principalmente de garantias. Não dá para quem já está com a corda no pescoço, à beira da falência, você exigir que ele dê imóveis em garantia. As pessoas não têm mais nada. Tem gente que vendeu o que tinha para continuar aberto. Tem que ter uma flexibilidade na análise desse crédito muito significativa. E de outro lado, e mais importante, o governo federal pode sim dispor recursos, como o governo de outros países fez na Europa, vários países fizeram e agora os Estados Unidos está fazendo, pagando o salário das pessoas que não estão recebendo. Não só daqueles que ficaram desempregados, mas daqueles que estão empregados ainda e não receberão. Existe o seguro-desemprego e existe recurso do FAT e esse recurso tem que custear salário que garanta o mínimo de dignidade para as pessoas. Não tem como você pedir para a população ficar em casa sem salário. Quem é que tem condição disso? Nesse ponto, precisa liberar o seguro-desemprego para as empresas que não estiverem pagando salário.
Como é que está, nesse momento, a relação do patrão com o empregado?
Olha, a gente percebe aqui pelos relatos que há uma comunhão nesse momento, porque todos estão irmanados no mesmo problema. Esse é um problema que é da sociedade como um todo. Não existe mais lados, né, nessa história. Essa é uma doença que não vai medir pessoas pelo que elas eram ou pelo que elas são. Essa doença é para pessoas. E o problema econômico vai ser para todos também. Então é hora de caminhar junto. A gente, inclusive, teve uma relação muito rápida e direta com o sindicato laboral e na primeira semana da crise já elaborou convenções emergenciais flexibilizando normas trabalhistas, sempre no intuito de garantir o emprego, evitar o máximo de demissões, que em alguma medida vão acabar acontecendo, mas a gente vai tentar ao máximo salvar os empregos e garantir uma renda mínima para as pessoas.
Fernando, após toda essa crise, quando a doença for estancada e o Brasil voltar às suas atividades normais, você tem um receio de que muitos estabelecimentos não vão aguentar e, por consequência, vão fechar as portas?
Isso vai depender muito de qual vai ser o posicionamento do governo em relação à ajuda econômica, tanto para os trabalhadores quanto para as empresas. Eu posso garantir uma coisa, se nada for feito, como até agora muito pouco foi feito, a gente vai estar falando de um mundo bem diferente. Grande parte dessas empresas não reabrirão e grande parte dessas vagas de trabalho não serão preenchidas novamente. A gente está falando de desemprego em massa, de dívidas e passivos completamente impagáveis em toda a cadeia, não só para os bares e restaurantes, fornecedores, indústria, prestadores de serviço, todo mundo vai ter sérias dificuldades de recuperação e muitas empresas não reabrirão. Então a gente precisa realmente de um plano econômico que seja do tamanho da necessidade de enfrentamento dessa crise. A gente precisa que a vida continue e para a gente superar isso o quanto mais rápido possível, o melhor possível, é preciso que as pessoas realmente tenham muita consciência da seriedade do momento. Então, o nosso recado é esse, que realmente cuidem uma das outras e adotem todas as prevenções que as autoridades de saúde têm preconizado. Então, existe o site da Fiocruz, o site da Anvisa, onde tem informações de muita qualidade. E para os restaurantes, consulte o site findrio.com.br. Lá a gente está trazendo várias notícias diariamente com dados confiáveis sobre a situação do setor.